Rádio Nauf. Bom dia, sejam bem-vindos ao nono episódio de Nada. Ai, lembram-se de ser novos? Epá, eu lembro-me muitas vezes. Aliás, eu faço questão de me querer lembrar de várias coisas que já aconteceram. E de certas coisas são engraçadas. Então, o episódio 2 vai ser um bocado à volta disso. Quero falar de duas coisas específicas que remontam de há uns anos atrás. Uma não tão distante e outra extremamente distante. Vamos começar pela não tão distante, que é sobre o conduzir. Epá, não sei porquê, eu vou soar um velho, eu vou soar tipo meu pai ou qualquer outra pessoa que esteja nesse range de idades quando diz, por exemplo, a uma pessoa nova de género: ah, tiraste a carta, mas tu na verdade não sabes conduzir. E isto é muito verdade. É engraçado, porque eu na altura achava que isso era completamente estúpido e não fazia sentido. Então, se eu for a rebobinar a cassete, vejo que, portanto, há algumas red flags que se, portanto, aproximavam. Ou seja, há uma certa transformação de uma pessoa que tira uma carta para uma pessoa que, de facto, vai conduzir passado 1, 2 ou 3 anos. Isto porquê? Porque, na altura, por exemplo, quando tirei a carta, não tive grandes problemas, sabia o código, sabia conduzir, achava eu. E então era do género, tinha aquele sentido de moralidade exacerbada que me fazia pensar que eu é que sei, eu é que faço, os outros são todos uns burros que andam na estrada. E, de facto, há muitos burros que andam na estrada, não é? Também o que fiquei a aprender e a saber foi que o conhecimento que nós trazemos quando saímos de fora da escola de condução não se traduz imediatamente, ou não numa proporção de 1 para 1, para a experiência de condução no mundo real. Isto é visto em várias coisas. Por exemplo, no início eu andava muito pela direita, agora não ando em contramão, ok? Atenção, não quero que se preocupem, não ando aqui em contramão, até porque nem posso andar agora de carro aos fins de semana. Mas andava muito, portanto, pela berma, porque tinha sempre em atenção, portanto, a parte direita da estrada. E então o que acontecia é que contava, era poço, era, exato, era buracos, era bueiros, era lombas, eu contava tudo. Mas eu achava isto, que isto era tipo um sacrifício necessário, uma coisa assim. Epá, e começo a ver que não, porque os pneus sofrem, a suspensão sofre. E a minha própria coluna também começa a sofrer. E, portanto, ao longo dos anos vi que fui desviando, portanto, para conduzir mais no meio da estrada, até que agora, por exemplo, se até quiser fazer um slalom por meio de tampas de saneamento, até sou capaz de invadir um bocadinho a faixa da esquerda, se não tiver lá ninguém, obviamente. Vamos sempre por esta ressalva, que eu não sou nenhum maluquinho e acho que sei minimamente conduzir. Acho, hein? Não é sei, acho. Pronto, isto é um dos pormenores. E outro dos pormenores muito interessante é precisamente rotundas. Mas antes das rotundas, uma pequena coisa tão simples como, por exemplo, fazer uma perpendicular. Epá, eu não me lembro, e eu, pronto, não tenho carta assim há tantos anos, tenho carta que é 5, 6 anos, mais ou menos, e eu não me lembro de fazer uma perpendicular direita, nunca. Eu acho que isto foi das primeiras coisas que eu aprendi na escola de condução, e que o importante era ir à frente e virar e não sei o quê, mas tipo, eu não me lembro de fazer uma perpendicular direita há muito tempo. E vejo isso nos outros também, imagina. Se não tiver lá ninguém, não é? Eu corto pelo meio, então, se quero virar à esquerda e há uma faixa da esquerda que está desocupada, pá, para que é que vamos gastar gasolina extra a dar aquela volta de 90 graus? Cortamos ali aos 45 e está a andar de moto. E é tipo, ok. E depois isto, pronto, e a coisa vai-se fazendo assim. As rotundas é outra coisa. Só que nas rotundas é muito mais flagrante, porque é uma sensação de impotência e de estupidez alheia que se sente quando sai da escola de condução e mete-se numa rotunda. Porque as pessoas efetivamente não sabem fazer rotundas. Acho que nunca souberam nem nunca vão fazer. E então há a criação daquela chamada lei de estrada, por falta de melhor termo, em que o erro coletivo, não é, passa a ser a norma. Há uma espécie de um efeito Mandela que acontece, portanto, na mentalidade coletiva, que faz com que as rotundas sejam todas feitas da mesma maneira, mas errado. E então há todo um processo de reaprendizagem de uma pessoa que sai da escola de condução para aprender a fazer rotundas mal, mas bem. Mas é mal, mas é bem, porque fica em concordância com as outras pessoas. Até porque, aliás, se és as rotundas bem, há muita gente que fica indignada. Isso não há muito volta a dar. Portanto, tudo isto para dizer que, tipo, se és um jovem que acabou de tirar a carta, ou está prestes a tirar a carta, ou acha que é o rei da estrada e não sei o quê, epá, não és. Lamento informar, mas se não és assim tão fixe como pensas que és. E isto, no fundo, também é uma chapada de luva branca ao antigo eu que achava isto. Epá, não és assim tão fixe e vais aprender muito ainda. Por isso, vá, não te armes aí aos cágados e tenta conduzir direitinho e aprenda a fazer as rotundas. Mal, mas tenta na mesma, ok? Pronto, isto é um tópico, ok? E agora vamos ainda rebobinar mais a cassete. Isto é mesmo parvo, mas no outro dia apercebi-me. Isto é uma coisa que me ando tipo a preocupar e hoje ando a perguntar a várias pessoas, que é, se eu vos perguntar, vamos agora fazer um exercício. Sabem-me dizer qual é a antiga mascote da Compal dos anos 90? Isto é daquelas coisas que parece que também se esfumou da mentalidade coletiva. Ninguém a quem eu pergunto, ninguém, nem da minha idade, nem mais velho, sabe quem é a mascote perdida da Compal dos anos 90. E isto deixa-me num impasse em que eu tive que pesquisar ativamente, até porque os registros são quase nulos, para conseguir perceber se realmente isto era verdade ou se era mais uma vez o efeito Mandela a fazer, portanto, das suas, a fazer-me achar que eu. Que havia uma mascote quando na verdade não havia. E havia! O que é verdade, e isto se vocês forem procurar, a mascote da Compal antiga dos anos 90 é o Zuki. E isto para mim é absolutamente indelével, no sentido em que eu bebi muito sumo do Zuki. O Zuki era tipo um. Era uma marca da Compal e também era o nome lá da mascote. Parecia tipo uma espécie de um ananás verde. Tipo uma espécie entre o Sonic, uma mistura entre um Sonic e um boneco, sei lá, um Rayman, só com braços. E aquilo era mesmo bom, era um sumo bué da bom, tinha tipo de vários sabores, tinha morango, tinha laranja. Pá, era um Compal, só que um Compal para putos, um Compal para crianças, até tinha um jingle bué da giro, que era o Zuki, a magia da fruta. Pá, é daquelas coisas que nunca mais me saiu da cabeça e que simplesmente esfumou-se e ninguém sabe o que é o Zuki. E hoje ando há muito tempo à procura, não consegui encontrar, que é um CD. Um CD que vinha nessas coisas, antigamente vinha nas caixas de cereais assim, e também vinha do Zuki, que era com jogos do Zuki, e eu adorava aquilo, eu jogava no compacto pressário do meu pai de 98, e era uma festa. E ninguém se lembra disto, e eu acho mesmo triste, porque foi grande parte da minha infância, em termos, sei lá, de sumologia, e se existe, não sei, não interessa. Pá, mas foi uma grande parte, da minha infância. E, portanto, até gostava de saber, se vocês se lembram do Zuki, porque eu sinto-me que estou um bocadinho sozinho neste departamento. E pronto, e é isto. Eu gosto várias vezes de fazer assim, umas viagens ao passado e recordar algumas coisas. Por isso até estou interessado para saber se vocês se lembram do Zuki ou não. E pronto, e posto isto, vamos então passar à nossa rubrica semanal, Sugestão da Semana. E esta semana as sugestões vão ser temáticas. Visto que estamos a atravessar um período um pouco complicado e de isolamento pouco voluntário, especialmente ao fim de semana, decidi-vos trazer algumas sugestões de videojogos que podem jogar neste período de confinamento na companhia, portanto, da vossa ou cara metade, dos vossos filhos, de quem quer que seja. Portanto, aqui o ênfase estará nos jogos cooperativos. Que podem jogar no mesmo sítio, ok? Então, o primeiro jogo que vou recomendar é o Human Fall Flat. Este é um jogo da Steam, bastante barato. Eu arranjei por 4€, mais ou menos, e não deve ser muito mais caro que isso. Portanto, é um jogo bastante simples, em que dois bonequinhos têm que chegar do ponto A ao ponto B, e isto pode ser feito de maneira cooperativa. A parte interessante, e o que torna este jogo hilariante até de jogar com outras pessoas, é o facto do jogo ser physics-based e as personagens interagirem umas com as outras, portanto, com as físicas, do mundo e com tudo o que esse mundo também traz. E então, portanto, há algumas interações extremamente interessantes, engraçadas e imprevisíveis que tornam o jogo extremamente interessante e que provavelmente vamos pôr a berrar um para o outro, mas de uma maneira boa, espero eu. E é um jogo extremamente interessante e super barato, compensa, acho que vale a pena. O segundo jogo, e agora já passando para os AAAs, é o A Way Out. A Way Out, pronto, este é o jogo mais textbook co-op, é um jogo feito para co-op, não dá para jogar se não for co-op, e for good measure, porque é um jogo que é muito bom naquilo que faz, que é, portanto, o modo de jogo competitivo, obrigar dois jogadores no mesmo, portanto, no mesmo jogo, na mesma instância, a controlar personagens diferentes que vão interagir de maneira, portanto, mútua, no mundo de jogo. E depois também tem todo um enredo e uma história, pronto, interessante. Não é nada de outro mundo, mas acaba por ser interessante e acaba por dar uma experiência de co-op bastante meaningful. E pronto, e torna-se uma experiência bastante interessante. Também é um jogo que se acaba rápido, são 8, 10 horas, se calhar, e que, no fundo, é um jogo bastante interessante. Eu achei muito interessante o conceito. E para finalizar, o Luigi's Mansion 3. Este aqui foi uma surpresa. Eu não estava a contar que o jogo sequer desse para um co-op bom, visto que o focus do jogo é o single player. No entanto, há um partir do momento do single player em que se desbloqueia uma espécie de um copycat do Luigi, que é o Guigi, que pode ser controlado por o segundo jogador. E a parte interessante, e aqui é a parte em que eu acho que este jogo faz as coisas bem e torna a experiência co-op extremamente recompensadora e extremamente interessante de jogar, é que o personagem, quer o Luigi, quer o Guigi, têm exatamente as mesmas capacidades e a mesma relevância e o mesmo impacto no jogo. Porque o maior dos problemas que eu tenho visto em jogos de co-op, e eu tenho experimentado vários, é que há sempre um jogador que faz mais do que o outro. Porque o jogo inicialmente não era para o co-op, então eles basicamente dividem as features ou metem um principal e depois um supporting character. E há sempre alguém que nunca fica satisfeito porque sente que o seu papel não é relevante. Aqui isto não acontece, e então acho extremamente interessante. O jogo é fantástico, mesmo para pessoas que não estão habituadas a jogos, é mesmo bonito, é engraçado, é interessante, tem imensos secrets, imensas coisas para descobrir, é fun e é um excelente jogo de co-op que eu por acaso não estava a contar. E por final, hoje tenho um bonus recomendação, que na verdade não é um jogo, é apenas um software, que se chama Parsec. Isto foi-me até apresentado a mim, a uma pessoa que nem costuma jogar, e é um software em que basicamente permite fazer com que o meu computador seja host de um jogo para outro computador de outra pessoa. Ou seja, por exemplo, jogos de co-op deste género podem ser jogados à distância. Ou seja, mesmo que não estejam com as pessoas que querem jogar, podem jogá-lo na mesma distância. E a coisa mais espetacular foi que o programa não só utiliza os inputs do nosso computador para mexer no computador da outra pessoa, isto com comandos, ratos, etc., como o input lag é baixíssimo. E isto foi realmente para mim o selling point. Após experimentar jogos como, por exemplo, Tekken, funciona perfeitamente bem. Tem sempre um ping à volta de 50, 30 milissegundos, dependendo também da velocidade da internet. Mas fora isso, compensa mesmo muito. Por isso, é uma sugestão que, caso vocês queiram jogar alguma coisa com uma pessoa que não tem o jogo, ou que simplesmente o jogo não está feito para online co-op, só para local, o Parsec é realmente portanto, o software a usar nessas circunstâncias, além que é completamente free, por isso recomendo-vos vivamente. Ok? Pronto, e posto isto, acabamos mais um episódio. Estamos mesmo a aproximar-nos do final da temporada. Só há mais um episódio, que é o episódio 10. Vamos acabar assim num número redondinho, para ser bem bonito, e depois logo se vê para onde é que isto vai migrar. Portanto, até lá, espero que vocês continuem em segurança, espero que se encontrem bem e desejo-vos a continuação de uma excelente semana.